O assunto é futebol. Primeiro tempo. Em campo, os craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal. Roberto
Queiroz. Alô, alô, torcedor brasileiro. Um abraço. Em Caruaru, Pesqueira, Garanhuns, Limoeiro, Petrolina. E você também pela internet, um abraço forte. Vamos aos destaques.
Rádio Jornal.
Show de bola. Náutico.
Antônio Gabriel.
Náutico tem pré-definida a logística para a retomada do calendário visando Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano. Elenco pode ser dividido e grupo de transição já trabalha normalmente no CT. Volante comenta novo esquema proposto por Dalpozo.
Santa! Felipe Farias.
Com data de reinício do Pernambucano, zagueiro tricolor lamenta ter de priorizar uma competição nessa retomada do futebol. Técnico do River do Piauí contesta ter menos de 10 dias de treinos para encarar o Santa Cruz e diz que o duelo será desigual. E diretoria Coral trabalha para regularizar centroavante e atacante paraguaio.
Igor Moura.
E com clássico das multidões decisivo para o Leão no domingo, dia 19. Sport tem 8 treinamentos até a volta das partidas oficiais. Técnico Daniel Paulista já tem base definida para a partida diante do tricolor. Leão sabe que tabela do Pernambucano será adaptada em caso de avanço na Copa do Nordeste.
Futebol é na Jornal.
Trabalhos técnicos, Edilson, Zé Roberto Camutanga e Evandro Chaves.
Roberto Queiroz.
Vamos, viva! Chegando Antônio Gabriel.
Um abraço para você, boa tarde para quem tá ligado nesse primeiro tempo do Assunto é Futebol. E a gente parte direto para escutar o volante Haldini, da equipe do Náutico. Jovem atleta que foi formado pelo Timbu e que vem sendo bastante utilizado, ou melhor, vinha sendo bastante utilizado pelo Dalpozo enquanto o futebol acontecia em 2020, ou seja, antes da pandemia do novo coronavírus. Ele primeiro comenta com a gente sobre a cabeça dele, o psicológico dele, a respeito dessa retomada das competições e também a respeito da utilização dele pelo técnico Gilmar Dalpozo.
Graças a Deus, né, comecei o 2020 muito bem, muito trabalho, muita força de vontade, né, muita dedicação, que nada vence se não for o trabalho e a dedicação. E graças a Deus, os jogos que eu joguei, a gente estava indo muito bem, mas infelizmente no finalzinho dos jogos a gente deu uma caída e eu acabei saindo do time, mas cabeça erguida, a gente tem que estar de cabeça erguida sempre, tanto com a vitória quanto com a queda. Com a queda a gente tem que aprender com os erros, e com a vitória a gente tem que trabalhar mais ainda para alcançar grandes coisas. Então, graças a Deus, o Dalpozo, ele é um cara muito transparente comigo, sempre conversa comigo, sempre me pega no meu pé para me aprender as coisas que eu preciso, e eu preciso muito disso também, né? Desse apoio, desse cara do meu lado, e graças a Deus ele faz esse papel, não só comigo, mas com o elenco todo. Então, cabeça boa sempre, muito trabalho para conquistar a vaga titular de novo, se Deus quiser.
Haldini também fala sobre a implementação do novo esquema tático, o 4-1-4-1, no elenco alvirrubro.
Adaptados, 100% não, né? Porque é um esquema tático diferente, que eu tava jogando de segundo volante, e ele conversou comigo, agora disse que vai começar trabalhar em cima de mim de primeiro volante, com o Jorge e com o Luan. Mas também uma coisa que não é muito difícil, né, da gente condicionar, né? A gente vem trabalhando forte para estar preparado para qualquer situação. Sobre os reforços de Eric, de Thiago, são jogadores diferenciados que vêm para ajudar, vêm para somar. Então, tipo, cada vez mais o grupo vem enchendo, mas não só por gente, mas por qualidade, entendeu? Então, graças a Deus, a gente vai firme e forte para as competições. Primeiros jogos aí para classificar são jogos difíceis, mas estamos bem preparados para isso.
Por fim, ainda dentro dessa questão modelo de jogo, o Haldney fala sobre o espaço e a função que ele deve desempenhar.
O jogador, ele quer estar jogando, entendeu? Quer estar dando o seu melhor, quer estar mostrando o seu trabalho, seu desempenho. Então, comecei o ano 2020 de segundo volante e graças a Deus estava me dando bem pra caramba. Não era uma posição que eu estava acostumado, que vinha da base jogando sempre de primeiro volante com o Dudu Capixaba. Mas me adaptei de segundo volante muito rápido também, graças a Deus. Então, tipo, mudou o esquema tático de primeiro, que ele está botando agora de primeiro volante. Eu acho que não há nenhuma diferença, não. Onde precisar, eu vou jogar, vou dar o meu melhor para se destacar e, primeiramente, ajudar a nossa equipe.
Pronto, tá então a participação do volante Haldney da equipe do Náutico nesse primeiro tempo do Assunto é Futebol. E com o calendário já pronto para a retomada da Copa do Nordeste e também do Campeonato Pernambucano, o Timbu já prepara toda a logística, que deve acontecer da seguinte maneira. No dia 19, o Náutico vai até o Sertão Central do Estado para encarar a equipe do Salgueiro pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano no estádio Cornélio de Barros. E claro, essa viagem acontece de ônibus, cerca de 7 horas e meia de deslocamento. De Salgueiro, o Náutico pega outro ônibus a princípio para Salvador, onde no dia 22 encara o Bahia pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Passando em ambas competições, o Timbu vai ter que dividir seu elenco. Uma parte vai ficar no Recife e outra parte vai ficar na capital baiana para disputar o Nordestão. A parte que vai ficar no Recife provavelmente será o Concerado G3, ou Grupo de Transição, formado por atletas das categorias de base do Náutico, que vem ganhando destaque desde o começo do ano. Para o torcedor ter ideia, aquele mesmo time, ou a base daquele mesmo time que enfrentou o Afogados da Ingazeira pelo Campeonato Pernambucano, na semana em que o Náutico estreou pela Copa do Brasil contra o Toledo. Destaques do NAUTICO, aqui no primeiro tempo do Assunto é Futebol.
Chegando, Felipe Farias.
Muito boa tarde para você, um abraço para o amigo ligado na Rádio Jornal. E com a divulgação ontem da data de reinício do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz tem uma nova data base para mirar a preparação nessa intertemporada, já que o Tricolor volta a campo no próximo dia 19, no clássico contra o Sport na Ilha do Retiro. E provavelmente no dia 22, já duela contra a equipe do River do Piauí pela Copa do Nordeste, partida esta que será disputada em Salvador, que é sede única na reta final do Nordestão. E sobre esse possível choque de datas e de ter de priorizar uma das competições, o zagueiro William Alves lamenta esta possibilidade.
A gente ficou sabendo hoje dessa notícia, né? Não sei qual vai ser a decisão a ser tomada, mas a gente, né, gostaria de estar com a nossa força máxima em todas as competições, né? A gente não gosta de priorizar a competição A ou B, a gente queria poder estar com os, né, com os melhores jogadores nas duas competições. Mas a gente sabe que o calendário tá apertado, a gente vai, né, esperar ver as decisões que vão ser tomadas. Mas independente de qual equipe que for jogar competição A ou B, eu acho que o Santa Cruz vai estar preparado para buscar sempre os melhores das competições.
Essa foi a participação de William Alves, e se o Santa Cruz já vem treinando desde o dia 16 de junho, os jogadores do River do Piauí se reapresentaram hoje pela manhã e realizaram o teste da Covid-19 e ainda nesse final de semana seguem viagem para Salvador, onde vão iniciar a intertemporada, já que no Piauí o governo do estado não autorizou a volta dos treinamentos e esta preparação vai ocorrer na capital baiana. Vamos conversar com Flávio Araújo, técnico do River do Piauí, para saber se, diante de todas essas dificuldades, esse confronto contra o Santa Cruz acaba sendo desleal pela falta de preparação do River para este confronto.
Olha, você resumiu bem esse confronto River e Santa Cruz, porque o River é um mandante, né? É um confronto desleal. Santa Cruz não tem culpa, correto? Foi no estado de Pernambuco, foi liberado os treinamentos, Santa Cruz basicamente um mês treinando. No estado do Piauí não foi liberado, correto? A equipe do River até o presente momento não fez nenhum treino. A equipe do River nesse período de quarentena ela passou pela reformulação, né, mudança de treinador, nós conseguimos formar outro grupo, e esse outro grupo vai se conhecer a partir de agora, sexta-feira. Os jogadores chegam a Teresina na sexta, fazem o exame, esperamos o resultado do exame para poder viajar para Pernambuco, ou desculpe, para a Bahia, para ter aí 3-4 dias de treinamento para nos confronto contra o Santa Cruz. Então, é desleal, é. Mas, infelizmente, temos que cumprir o regulamento, temos que comparecer ao jogo, né? Mas logo em seguida esse jogo, a gente vai continuar a se preparar para a Série D. Aí vai ser outra coisa, mas para esse jogo, nós temos que superar todas as expectativas possíveis e impossíveis.
Professor, e como será essa preparação do River lá em Salvador? Menos de 10 dias para treinar para esse confronto contra o Santa Cruz.
É verdade, a gente se apresenta na sexta de manhã, fazemos os exames, vamos esperar os resultados e por volta de 19 horas já viajaremos para via ônibus, né, já para Salvador, onde devemos iniciar os nossos trabalhos no domingo em Salvador, né? Domingo para domingo vai dar uma semana, só que domingo, segunda e terça, respeitando os protocolos, nós vamos treinar praticamente individualmente, né? Que é outra dor de cabeça. Enfim, nós vamos ter 2 a 3 treinos com o grupo todo, com coletivo. O coletivo que eu falo é um grupo com todos participando, deve ser de 2 a 3 treinos táticos com todo o grupo participando.
Pronto, essa foi a participação de Flávio Araújo, técnico do River do Piauí, e o calendário da Série C foi divulgado ontem pela CBF e a competição tem início para o próximo dia 9 de agosto e o término no dia 31 de janeiro de 2021. Elenco do Santa Cruz treinou hoje pela manhã no Arruda e à tarde nova movimentação no CT Ninho das Cobras. Essas foram as notícias do Santa Cruz, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
Valeu, boa tarde, um forte abraço para você, um abraço pro amigo ligado aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. E com a definição ontem da liberação do governo do estado para as partidas oficiais em Pernambuco já a partir do próximo dia 19, resta apenas a oficialização da Federação Pernambucana de Futebol para que o esporte saiba, confirmado, claro, que seu jogo na volta do futebol profissional será o clássico das multidões este domingo, o outro diante do Santa Cruz na Ilha do Retiro, às 16h. Só a vitória interessa ao esporte para não depender de um tropeço do Afogados diante do Vitória ou do Central diante da equipe do Decisão. Um tropeço com triunfos dessas duas equipes pode significar uma eliminação precoce e a ida para a disputa do quadrangular do rebaixamento. O Sport, que enfrenta o Santa no domingo, dia 19, e já segue viagem para Salvador, com a delegação composta por 23 jogadores do elenco profissional. Até por isso, o Sport não vê possibilidade de utilizar um time B em caso de avanço no campeonato pernambucano. O que é que deve acontecer? Se o Sport conseguir a classificação na Copa do Nordeste, vencendo Confiança, com alguns resultados paralelos dando certo para o Leão, a tabela do campeonato pernambucano deve ser adaptada para até quando o Sport ficar no Nordestão. Lembrando que a decisão da Copa do Nordeste em duas partidas acontece nos dias 1 e 4 do mês de agosto. Técnico Daniel Paulista, até o jogo contra o Santa Cruz, vai ter 8 sessões de treinamentos, começando por hoje, treinamento este que acontece novamente na Ilha do Retiro. E o time está praticamente definido. O Daniel Paulista não vai poder contar com o Adrielson diante do tricolor do Arruda. O atleta vai cumprir suspensão por 3 cartões amarelos. Rafael Thierry não vem treinando com seus companheiros porque ainda está em transição após um entorse no tornozelo direito. A tendência é que o atleta volte a trabalhar normalmente a partir da próxima segunda-feira. Chico vem ocupando o miolo de zaga ao lado do Iago Maidana nesses últimos treinamentos. Inclusive, a informação que a gente tem é de que o atleta vem pressionando nesses treinamentos coletivos comandados por Daniel Paulista. Uma aposta para o time do Sport diante do Santa este domingo. O outro, Luan Poli no gol, Patrick, que deve ser regularizado nos próximos dias na lateral direita, Iago Maidana, Chico e Sander, meio campo com William Farias, João Igor e Jonathan Gomes, Luiz, o ataque com Leandro Bárcia, Hernani Brocador e Marquinhos. E é com Leandro Bárcia que a gente conversa aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo, falando sobre a sua preparação no Uruguai, ele que manteve a forma física muito bem, aliás, a possibilidade inexistente de se fazer amistosos antes das partidas oficiais e a expectativa dele do grupo por classificações nas duas competições.
Eu cheguei bem fisicamente, a verdade é que no Uruguai treinei muito, a gente tava ligado com todo mundo aqui, passando os treinos, a gente mandando os vídeos. Acho que cheguei bem, né? Agora só trabalhar mais no campo, que é a parte que a gente em casa não pode fazer. E a outra pergunta foi do jogo amistoso. Acho que é difícil agora falar para fazer um jogo com todo o negócio da pandemia. A gente tem que tomar muito risco, mas aí não é só a parte tática, a parte de futebol, tem outras coisas importantes também para fazer um amistoso, mas acho que a gente aqui tem bons jogadores para fazer o coletivo, que o coletivo tenha um alto nível. Graças a Deus, a gente está mais perto que longe de voltar, sim. A expectativa é ganhar o jogo. A gente sabe que nas duas competições tem que ganhar o jogo, e essa mentalidade do grupo. Não tem outra coisa aqui que não seja sair para ganhar.
Aí então, palavras do uruguaio Leandro Bárcia, titularíssimo no sistema ofensivo do Sport, aqui conosco no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Lembrando que o Sport também aguarda a oficialização da CBF para a sua partida inicial no Campeonato Brasileiro, diante provavelmente do Ceará, aqui na capital pernambucana, sem torcida, ou no dia 9 do mês de agosto. São as últimas do Leão para o Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Roberto Queiroz.
Vamos saber as novidades lá na CBF. Pinton Campos.
Pois é, meu ídolo. E, sem dúvida, a CBF faz agora a inauguração do novo STJD, sede própria, com 3 plenários no centro do Rio de Janeiro. Sai da Rua da Ajuda, vai para a Rua Uruguaiana, número 55, décimo andar, sede própria para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A inauguração foi feita nesta quinta-feira pelo Dr. Rogério Caboclo, presidente da CBF, e o Dr. Paulo César Salomão Filho, que é o presidente atual do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, está conosco e fala desta conquista.
Querido Wellington, queridos ouvintes, na realidade é uma realização para justiça desportiva. Eu fico muito feliz pelo apoio que a CBF nos deu para que pudéssemos inaugurar essa nova sede, um espaço amplo, um edifício icônico no centro do Rio, um lugar que, enfim, com toda a tecnologia necessária para que possamos, num futuro próximo, estabelecer os processos de forma completamente eletrônica. E a gente precisava de uma infraestrutura em razão do aumento das competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol. O tribunal, o espaço que nós tínhamos, tinha ficado pequeno. Mas com o apoio da CBF, que sempre garantiu as condições para que o STJD pudesse funcionar, respeitando a nossa autonomia e independência, nós tivemos a felicidade de inaugurar a nova sede do tribunal, que é um espaço condizente com a importância do STJD e da justiça esportiva.
Aí o Dr. Paulo César Salomão Filho, o STJD, que terá novos auditores a partir da próxima terça-feira, na solenidade de posse. Dr. Ronaldo Piacente, que já foi, inclusive, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, será o procurador-geral, enquanto que o Dr. Felipe Pevilacqua, até então, ele, como procurador-geral, indicado pelos árbitros, será um dos auditores do pleno. Tá falado? Meu ídolo é com você!
Haroldo Costa!
Boa tarde, no ar o assunto é futebol, segundo tempo aqui na Rádio Jornal. Produção técnica José Roberto Garoto de Camutanga. E, como diria o antigo locutor esportivo, José Roberto, o bolso de Camutanga, torcida brasileira. E o nosso Edilson Lima. E o programa tem as participações de Alexandre Costa, Roberto Queiroz e Carlaile Paes Barreto. No ar, o assunto é futebol, segundo tempo. Muito bem, estamos juntos aqui na Jornal com Alexandre Costa, o moço de Garanhuns, também falando aqui com a gente. E vamos com as notícias dessa sexta-feira, que é a última sexta, né, digamos assim, que antecede a última sexta sem futebol. A próxima sexta a gente já vai estar aqui, a última sexta do fim de semana sem futebol. Pronto, agora me encontrei. A última sexta-feira de um fim de semana sem futebol, depois dessa pandemia. A verdade é que quando a bola voltar a rolar aqui no estado, aqui em Pernambuco, nós teremos completos 4 meses de paralisação, né? A última vez que tivemos um jogo aqui foi no dia 15 de março. Foi aquele Santa Cruz e decisão lá no Arruda, já de portões fechados. E pela Copa do Nordeste, o Sport estava lá em Fortaleza e enfrentou o Ceará na Arena Castelão também, com portões fechados. Bom, o futebol vai voltar ainda sem a torcida, mas vai voltar. Aqui em Pernambuco e em outras praças do Nordeste brasileiro. Então, Carlaile Paes Barreto, chegamos às datas, né? A gente falou tanto aqui ao longo dessa semana. Aliás, eu até falei aqui que o momento do debate era todo em torno disso, né? Da data. E elas chegaram. A Copa do Nordeste no dia 21... o pernambucano aí de domingo a 8 dias, dia 19, e até lá a gente vai ficar torcendo aqui para que todos esses processos, todos esses protocolos sanitários, tudo que foi pensado para essa volta do futebol seja respeitado, porque também as vidas não podem estar em jogo. A bola tem que estar em jogo, mas as vidas não podem estar em jogo, né, Carlaile? Boa tarde.
Boa tarde, Haroldo, Alexandre, Roberto. Boa tarde a todos, eu só peço para aumentar, acho que eu fiquei sem retorno aqui de Alexandre. Mas, pelo menos, agora a gente vai falar um pouco mais de futebol, né? A gente só falava dos bastidores do futebol. A gente falava só de quando, como, onde iria ter jogo, essa retomada, e agora a gente já tem um horizonte, e como você bem falou, Haroldo, sexta-feira já vai estar na pré-clássico, né? E já volta com um clássico. Eu ia falar clássico das multidões, mas vamos lá, já tem um clássico sem multidões. Sport Santa Cruz já decidindo vaga. Se o Sport não ganhar, já pode ir para o quadrangular do rebaixamento. Santa Cruz, mesmo classificado para semifinal, já pode eliminar um arquirrival. Náutico tendo outra pedreira lá em Salgueiro. E em seguida, o grande torneio, né, desse primeiro semestre. Já estamos no segundo, né? Mas o que era do primeiro semestre, a Copa do Nordeste. E hoje sai a tabela, a gente vai saber onde Sport, Náutico e Santa Cruz vão jogar, e vai ser definido isso. E a tabela do Pernambucano também sai, mas a do Pernambucano todo mundo já sabe onde joga, cada um vai poder ter seu mando de campo, né? Copa do Nordeste, que é a série única.
Agora, Alexandre, nessa última rodada, que vai ser lá no dia 19, a gente vai ter Arena, o jogo do Retrô, Afogados, Salgueiro, que é Salgueiro e Náutico. O Retrô joga contra o Petrolina, né? Aí teremos Ilha do Retiro com um clássico e Caruaru com decisão e Central. Sendo que o Central vai jogar como visitante no próprio estádio, né? O Campeonato Estadual tem essas situações. O Central joga em Caruaru, no campo dele, como visitante. O mando de campo é do decisão. Só que o Decisão joga em Caruaru, não joga lá em Bonito. Então teremos 5 praças esportivas envolvidas, diferentes. Veja aí o tamanho da logística e do desafio de você ter um padrão instalado de protocolo médico. Esse padrão tem que ser repetido em todos os estádios. É isso, Alexandre?
É, sem dúvida, né, Harold?
E você acha que eles conseguem?
É difícil, né? Fica uma grande interrogação quanto a essas praças a seguirem todos os protocolos. Já conversados, já previamente acordados pela FPF e a Secretaria Estadual de Saúde. Aliás, a liberação do futebol agora, né? Porque o governo não dava uma previsão, mas ele só foi liberado nesta data porque a FPF prometeu cumprir esses protocolos, que daria para todo mundo seguir de uma forma rígida. no caso da permissão aí de 100 pessoas no estádio, eu já acho um pouco difícil, mas é o que a secretaria aceitou, até para evitar aglomeração. Torcedor não há a menor possibilidade, apesar de ter ouvido aí o presidente do esporte por duas vezes aqui na Rádio Jornal defender parte dessa torcida do estádio, mas acho que não, essa é uma opinião minha. Acredito que é muito cedo para liberar o torcedor para o estádio, porque a gente está saindo de uma situação de muita gente infectada, muita gente que não pegou esse vírus, né? O vírus não pegou algumas pessoas. Então, de repente, eu acho que tem que se obedecer aos protocolos e dá para rolar a bola.
Talvez até pudesse liberar. Agora, só 50 ou 100 torcedores espalhados pelo arquibancada. Seriam 100 privilegiados.
É,
né?
Agora, você sabe, Haroldo, que isso teoricamente é muito bonito, né? Mas na prática, a gente sabe que é muito difícil.
Eu já estou falando até assim, num tom de brincadeira, porque, na verdade, não dá para pensar em mais gente, né, do que isso. Eu teria que colocar 100 torcedores, cada um afastado do outro, seriam 100 privilegiados muito dentro difícil, de campo, exato. Né? Não dá, não.
E como as ideias divergem, né? Logicamente que tem alguém aqui discordando da gente, porque quem for pro jogo, quem for privilegiado, como você bem colocou, vai estar lá assistindo o time do coração, vai estar torcendo, mas quem não for, vai estar reclamando, vai dizer, não, eu queria estar também no jogo, não vai querer entender o protocolo, que tem um número determinado, enfim, tem um número ali reduzido. Acho que não. O torcedor, talvez até no finalzinho do ano, até o finalzinho do ano, esse torcedor possa ver novamente os clubes. Não falo só aqui em Pernambuco, estou falando num sentido geral da história. Ouvi muito lá a história do Carioca, liberação de parte da torcida, não concordo, acho que é muito cedo. Os profissionais de imprensa, inclusive eu falava há pouco aqui no meio-dia, esse número vai ser resumido, né? Vai ser bem resumido mesmo, 2 profissionais de imprensa por jogo. Então acho que esses protocolos, seguindo de forma rígida, dá para realizar a reta final do nosso estadual e, consequentemente, pensar no nacional. Acho que uma preocupação, Haroldo, da CBF agora e das federações de cada estado é como vai se realizar esse campeonato nacional, que tem estado que não diminuiu de forma considerável essa pandemia do coronavírus. Então pode ser até que o estado, que um clube do estado possa jogar em um estado vizinho. A CBF até já falou sobre isso, né? Os técnicos da CBF falaram sobre essa questão, né?
Se der tudo certo por aqui, acaba se constituindo como opção, né?
Pode ser também. Se houver essa diminuição considerável aqui em Pernambuco, por exemplo, os clubes vizinhos que estão jogando aí nas séries A e B...
Virão para cá.
Mas acredito que, do jeito que se colocou, do jeito que se acordou, dá para realizar os jogos e concluir os campeonatos, porque a vida vai ter que ser retomada, né, de forma gradativa, e é o que vem acontecendo aí agora, com tudo seguido à risca e, obviamente, os torcedores conscientes que no momento não dá para comparecer, né?
E aí, Roberto, datas nós já temos, né? Foi uma semana de muita ansiedade, de muita expectativa, mas as datas estão aí, os clubes se organizarem, as federações, todos que estarão envolvidos aí nesse protocolo para a gente voltar com o futebol, né?
Exatamente, Haroldo. O problema vai ser a separação dos times, né? O Sport está dizendo que tem 30 jogadores, vai levar 23 para a Bahia. E aí como é que vai fazer depois que estiver lá? A menos que não classifique, né? Aí volta para jogar o estadual. Mas já está definido, né? O único que vai jogar lá no interior é o Salgueiro. Não está confirmado isso? E os outros jogos do estadual serão na Arena?
Isso.
O Santa Cruz reclama. Bola.
Agora de manhã, cara. Roberto, apenas o Salgueiro vai poder jogar no seu mando de campo e todo mundo, o restante vai jogar na Arena de Pernambuco, né? Porque o Salgueiro seria prejudicado porque teria que viajar, em vez do adversário viajar para lá, né? E como Santa Cruz está aqui perto, a federação resolveu atender o Salgueiro. E só rapidamente, uma explicação sobre o jogo do Central em Caruaru. Vai ser no Antônio Inácio, tá? E não no estádio do Central.
Portões fechados. Não tem diferença, né? É isso que o pessoal de Santa Cruz está reclamando ainda. Tem que entender. O jogo não vai ter torcida. Então o jogo vai ter gramado. E cadeira vazia. E a imprensa. Então não vai ter torcedor lá gritando, empurrando o time. E tem que jogar no seu estádio porque há uma vantagem. Não, na minha opinião, não há vantagem nenhuma. O jogo é de portões fechados, é na arena, é um estádio que tem vestiários melhores, maiores, entendeu? Então é isso aí. O Salgueiro é diferente, o Salgueiro é longe. Então vamos torcer para que parem as reclamações. E que corra tudo tranquilo, porque senão, meu amigo, se começar com confusão e não faz, e não joga, e protesto e tal, termina o mês de julho e não tem. Então, aceitar jogar do jeito que está é um caso extraordinário, né, Galário? E Alexandre Arruda?
Sem dúvida, Roberto. E ainda mais no caso do Santa Cruz, você falou bem, a questão do Salgueiro é o deslocamento. Santa Cruz, a vantagem seria mínima, a questão de conhecimento de campo só, isso é muito pouco. E a outra questão é que o Santa Cruz aprovou sede única no Nordestão, né? E agora seria contra no Campeonato Pernambucano, porque no Campeonato Pernambucano ela teria o direito, e claro, ela conseguiu esse direito dentro de campo. Mas na Copa do Nordeste, Santa Cruz, se classificar, jogaria as quartas de final fora de casa. E aí vai ser beneficiado porque vai ser campo neutro lá. Então, por isso é a explicação da federação. Mas acho que ainda essa chiadeira vai continuar por algum tempo.
Pois não, Alexandre.
Só uma questão, falamos aqui no Antônio Inácio, né? O Carlyle citou aí, mas o Antônio Inácio já teve um dos melhores gramados de Pernambuco, né? Na época eu lembro que falavam muito do gramado dos Aflitos, que tinha uma ótima drenagem, mas a gente fez muito jogo lá pela Rádio Jornal Caruaru e o Antônio Inácio de Souza com os jogos lá do Porto. Porto mandou a maioria dos jogos lá no Antônio Inácio, mandou um certo período no Lacerdão também, quando o Antônio Inácio passou por reformas, mas tinha um dos melhores gramados, era um dos melhores tapetes. A dificuldade era a arquibancada, porque a federação não libera, né? Tem pouca arquibancada e era um estado que tinha árvore na arquibancada, se dava ao luxo do torcedor ficar lá amparado pela árvore, mas também não é permitido, né? Porque no momento de conflito não é permitido objetos dentro do estádio, e principalmente na arquibancada. Isso fez com que o Antônio Inácio fosse proibido lá de receber os jogos, né?
É o famoso campo do Veracruz, né?
Veracruz.
Na Rua Preta.
E agora, como é que está? O campo está bom?
Rapaz, eu não tenho nem informações, viu, Roberto? Eu não tive informações, mas o nosso Berg Santos, né, que é lá da Jornal Caruaru, está nos ouvindo agora, certamente vai passar aqui na programação como é que está o estádio, porque os técnicos já devem ter visitado, a federação também, para saber como é que está o estado de conservação. Eu sei que os jogos da Liga aconteciam antes, né, dessa pandemia. Vem acontecendo, agora para um jogo oficial já se exige mais.
Né? A Liga de Caruaru é que tomava conta lá, né? Doutor Bill, famoso Doutor Bill. Gente finíssima.
Amigo da imprensa. Você sabe
que tinha um regulamento. Mas me diga uma coisa: o jogo que resta para o Central é com o Decisão, o mando é do Decisão. E vai ser no campo do Antônio Inácio,
é? É, no Antônio Inácio.
É porque o Decisão também estava sem campo, né, Roberto? O estádio lá de Bonito, isso, ele não estava pronto para receber os jogos, não.
Você sabe que tinha um regulamento lá na Liga de Caruaru? Que se o jogador chutasse a bola fora do estádio, tomava cartão vermelho, né?
É sério?
É.
Eu não sabia dessa, não.
É
porque quebra os telhados das casas vizinhas.
E a bola não volta, Roberto. Dá prejuízo pra liga.
A bola não volta.
A bola não volta. É. Antigamente dizia que era a bola da porca, né? A porca comeu a bola.
É. Mas dá pra resolver.
Eu assisti muito jogo ali na minha infância.
Casas. O Carlyle falou algo. Pois não, Carlyle.
Perdão, eu estou falando que Salgueiro e Serra Talhada são cercados por casas, né?
Sim.
A bola cai e não volta também, não.
E o Gerson Emery em Garanhuns também era assim, né? Ali pertinho da antiga Rádio Jornal, no prédio ali da Avenida Santo Antônio. O estádio de frente para a rádio, antigo prédio, repito. E você chutava a bola para o alto, ela caía lá no meio da rua da Avenida Júlio Brasileiro. A bola ficava no meio da rua.
Aí.
Ou na Avenida Rui Barbosa, né? A principal ali.
Pois é, estamos então agora vivendo uma contagem regressiva. Eu acho que isso é tão positivo para a volta, né, do normal ou novo normal, como está sendo dito, né, Carlyle? De repente, o futebol vai ser um alento, né, para essa sociedade tão sofrida com essa pandemia. Pois não, Roberto?
Agora, Sport Santa Cruz é na arena, né?
Na ilha.
É na ilha, né?
É na ilha.
É na ilha, Sport Santa Cruz?
Porque, Roberto, a última rodada da primeira fase vai respeitar os mandos de campo. Salgueiro recebe o Náutico, Sport recebe o Santa Cruz. O problema de decisão é porque o decisão estava jogando no Luiz Lacerda, né? E aí seria uma inversão de campo. Então, por conta disso, vai jogar no Antônio Inácio. Mas depois, a partir das quartas de final, os dois jogos das quartas de final serão na Arena de Pernambuco. Na semifinal, jogo na Arena de Pernambuco e o do Santa Cruz com quem se classificar na Arena e o do Salgueiro com quem se classificar no Sertão, em Salgueiro. E aí sim, as finais serão na Arena.
É isso.
Entendi. Tudo certo.
É a volta do futebol, né, Carlyle? E é um alento, né? Em momentos tão tristes, eu acho que nós vivemos ali, nos meses de março e abril, uma tragédia social que afetou psicologicamente, né? Você vê o mundo parado e nem o seu time jogava mais. A gente vai ter que respeitar um monte de coisa aí, as autoridades vão acompanhar e a gente espera que elas fiscalizem mesmo, as autoridades sanitárias, mas é a volta do, talvez desse
é
mundo.
É o novo normal, Aron.
É o novo normal, né? Não tem torcida, mas tem jogo e vamos em frente, né, Carlinho?
É verdade, Haroldo. E a tragédia ainda está acontecendo, né? E deve continuar por algum tempo. Mas eu estava conversando até com o Elton Ponce, nosso editor também do JC Online, e a gente estava conversando justamente sobre isso. E ele me deu até um mote de um texto que eu estou escrevendo para o final de semana. A gente já está falando muito do novo normal, mas o texto vai ser o velho normal. É justamente isso, a gente está se reaproximando do mais perto do que era a normalidade antes da pandemia, né? E a gente estava tomando como base o Fla-Flu, né? É, hoje em dia, se você for ver em rede social, em grupo de zap da família, o que é a discussão? É política, é fascista contra anarquista, é direita contra esquerda, azul contra vermelho, enfim, em umas discussões bem calorosas, até gente saindo de grupo, criando inimizade. E aí, isso vai continuar correndo, mas pelo menos entra o futebol no meio, né? Foi isso que aconteceu naquela noite do Fla-Flu, e vai acontecer essa semana, vai ter esporte em Santa Cruz, Salgueiro e Náutico, então pelo menos você pulveriza um pouco mais essa briga, é o velho normal.
É isso, né, Roberto? Eu não sei se os cariocas servem como algum exemplo para essa confusão toda, eles resolveram partir na frente lá, e inclusive nesse domingo já tem aí o primeiro jogo da final do Carioca, mas vamos aqui no nosso ritmo, né? E no ritmo dos outros estados, todos sofreram muito com a pandemia. É hora de voltar e voltar desse jeito que está aí, né, Roberto?
É, os cariocas, eles não tinham muito problema com duas competições. Não tinham problema, porque eles não têm duas competições. No Nordeste, são duas competições. Mas no Rio de Janeiro, não. Agora, eles vão terminar o Campeonato Carioca. Se não houvesse essa decisão, se o Fluminense não tivesse conquistado o segundo turno, que é a Taça Rio lá, o campeonato teria terminado quarta-feira. Mas agora eles vão jogar duas partidas e vão ficar 15 dias aí esperando o começo do Campeonato Brasileiro. É, nós, eu acho que eles se precipitaram para voltar. Foi muita pressa. Mas nós aqui também demoramos um pouco. Acho que nem tanto, nem tão pouco.
Nem 8,
mas
nem 80.
Mas eu acho que acaba dando certo. Hein?
Nem 8, nem 80, né?
Pois é, já dizia minha avó isso.
Uhum. E aí, Alexandre,
nem 8, nem 80,
você,
né?
Se anima com a volta ou ainda tem muito temor? Eu acho que se anima como esportista, como a gente que acompanha o futebol, a gente vê de novo o estado movimentado com jogos, é bom. Agora, existe todo um temor ainda, né? E vidas estão... as vidas não podem estar em jogo. Eu até falei isso mais cedo hoje na TV Jornal. As vidas não podem estar em jogo. A bola tem que estar em jogo, mas as vidas não, né?
É, eu vou muito por aquela tese, eu estava ouvindo até no Rio Grande do Sul, né? O pessoal estava em entrevista do governo lá do estado do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, o governo de Porto Alegre também falando sobre isso, prefeito e autoridades sanitárias, e eles falavam o seguinte: caso se identifique um novo aumento, né? Uma situação mais agravante com a liberação de algumas atividades, vai ser necessário paralisar. Eu acho que essas medidas, elas devem ser tomadas com precaução. É bom para nós, para trazer um pouco mais de alegria aqui para o torcedor, esse que está com saudade do futebol, até não perder também essa identificação com o futebol pernambucano, porque de repente você vai lá, vê só os clubes de fora jogando, tem os meninos ali que estão crescendo, que torcem pelo nosso futebol, né? A criançada, começa a ter um outro tipo de apreciação, né? Observa o futebol de outros estados e acaba esquecendo o nosso futebol, fica meio esquecido. Mas eu acho que dá para voltar gradativamente, do jeito que está sendo feito. Um teste vai ser agora a reta final do Pernambucano, a Copa do Nordeste fora, mas colocando os clubes também em movimentação. Aqui no Nordeste, que sofreu muito com essa pandemia, e o Nacional, né? O Nacional é um campeonato muito esperado, muito aguardado, e a gente espera que transcorra tudo tranquilamente. Eu só repito aqui, Haroldo, a opinião, eu acho que para o torcedor voltar ao estádio agora é muito difícil, seria uma precipitação. Vai acontecer, mas vai ter que ter um pouquinho de paciência.
Talvez precipitado isso.
Exatamente. É.
Agora, quem sabe em dezembro, a gente já esteja falando no outro clima, né? Um menor número de mortos, menos pessoas contaminadas, e o futebol tentando voltar a um ritmo mais mais forte, né? Esses primeiros jogos também, a gente não espera muita coisa tecnicamente, né? Os times ainda... Você vê, por exemplo, o Petrolina só hoje está testando lá os jogadores. Então, vai ter muito jogo aí sofrido, mas é assim mesmo. É uma volta gradativa e a gente fica aqui na expectativa de que as coisas sejam feitas de forma paulatinas e respeitando esse protocolo médico. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
O River do Piauí...
Oi, Roberto.
Vai para a Bahia para treinar lá, porque está proibido de treinar lá em Teresina.
É, rapaz, inclusive o técnico do River falou, né, com o Felipe agora há pouco, e disse, eu vou jogar contra o Santa Cruz e eu só tenho 10 dias de treino. Ele reclamou lá, achou que não vai ser tão correta essa volta.
Ele já vai amanhã para Salvador.
É isso aí. Deixa eu dar um recado aqui sobre a nossa programação, né? A partir de segunda-feira, o Assunto é Futebol. O Primeiro Tempo volta para o seu horário tradicional, hein? Das 12 horas e 30 minutos. Então, a partir do meio-dia e meia, atenção rede, você que nos acompanha aí em todo o estado, você que nos acompanha na internet também, se programe para o nosso retorno também aqui da programação esportiva para os seus horários tradicionais. No caso, o programa O Assunto é Futebol, Primeiro Tempo, começando meio-dia e meia. Uma edição do meio-dia às 12h05, das 12h05 às 12h30, 12h30, O Assunto é Futebol, Primeiro Tempo. E seguiremos então até às 2 da tarde com a nossa programação esportiva, o debate do Assunto é Futebol, Segundo Tempo, inclusive, no seu horário normal, bem maior, para a gente já debater essa volta do futebol aí e a volta das competições.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.